Boa tarde, Oswaldo Luiz. Boa tarde, Navarro Júnior e todos os ouvintes. Também ao nosso secretário de administração, Rafael, que está aqui, né? Muito bem, Oswaldo. Realmente, bastante obras e realizações que nós estamos tendo no município, né? Maquinários, caminhões novos chegando, né? E outros veículos ainda também adquiridos também que já estão encaminhados, obras de posto de saúde, obras também aí no asfalto sendo realizadas, bastante coisa acontecendo, graças a Deus é um momento importante do município que está sendo positivo aí na execução das obras. Como você disse, o poço artesiano ali da Zona Sul, lá na Crisp, né? A empresa já está lá instalada.
E deve ter aí, até o final do ano, deve conseguir, né? Primeiro, porque o calor tá bravo, né?
Oswaldo, a empresa ela foi licitada, ela tem 150 dias de prazo a princípio, né? Podendo ser prorrogado, dependendo da necessidade da perfuração. Vale lembrar que é um poço de perfuração profunda, são 600 metros ali que vão ser perfurados, né? A um custo de R$ 6.120.000, que o município mesmo vai bancar. Não é verba do governo federal, não é verba do governo estadual, é o município quem vai bancar. É um financiamento que nós fizemos, uma obra que surgiu como uma necessidade posterior aos nossos planejamentos. E veja bem, Oswaldo, é uma obra assim demorada, porque desde o ano passado que nós estamos trabalhando essa perfuração desse poço artesiano e agora que foi possível acontecer, né? Então nós esperamos aí que a empresa Hidro-Ingá, que foi contratada, possa dar execução a essa perfuração desse poço artesiano, o que virá resolver em muito o problema de falta de água aí na Zona Sul. Nós até aproveitamos para pedir perdão à comunidade, porque desde o ano passado que a gente está trabalhando essa situação, né? Mas somente agora tivemos problemas aí de unificação de sistemas, certidões, né, da Receita Federal, certidões do Tribunal de Contas, e agora é que nós conseguimos resolver essa situação da contratação da empresa para perfuração do poço.
E mesmo porque essa empresa está aqui também, né, prefeito?
Já,
Está
essa
com a
empresa
obra
está
aqui, né?
aí, é isso, ela tem coincidentemente uma obra ali no Morro dos Anjos, está perfurando ali também um poço profundo ali para que o resort possa funcionar, né? E aí ela já vai aproveitar e também perfurar o nosso poço ali na Zona Sul.
E aqui é vamos dizer assim, já sai dali, já está aqui, já está, né? Já faz um trabalho.
Isso, uma estrutura que já está
Já está
montada,
montada,
né?
né?
E aí aproveita e faz as duas perfurações, as duas obras, né, paralelamente, né? Eu creio que vai ajudar bastante. Nós temos também outras questões ali, Oswaldo, porque assim, a empresa ela vai só perfurar o poço,
Sim.
mas depois nós temos uma casinha que é feita ali, toda a questão elétrica da bomba que vai ser instalada, tudo, né? Então é uma outra obra complementar que vai ser feita. E nós já estamos licitando também essa questão para dar tempo da empresa perfurar e sair as obras complementares para que o poço possa funcionar plenamente, abastecendo aquele reservatório de 500 mil litros que tem ali na chamada Poço da Crisp, né? Para que toda essa região sul das cidades, 27 bairros que vão ser afetados com essa manutenção aí desse poço artesiano que vai ser
A gente sabe,
disponibilizado.
prefeito, que para alinhar tudo isso aí, ele vai precisar de arrumar mais terra ali, já foi feito um acerto para poder utilizar, né? Porque para colocar o trabalho desse pessoal ali, vai ter que ser
Assim, conversamos com
uma
a usina,
expansão ali, né?
já conversamos com a usina. Não, não vai precisar expandir, não.
Mas expandiu dizendo para trabalhar, né? Porque é só
Só
fazer o
a
trabalho.
estrutura de trabalho, né? A
Canteiro de
instalação, o
obras, né?
canteiro de obras da empresa, nós conversamos com a usina, o vereador Tiago Frachino de Almeida, né? O Tiago Pobreza, ele esteve ali no gabinete, nós conversamos com ele e já comunicamos oficialmente à usina, né? E tudo foi autorizado. Né, para que a empresa possa se estabelecer ali e fazer os trabalhos a contento.
Outro fator é a situação não é, eu chamo de posto de saúde, mas não é. Hoje o pessoal fala outra coisa.
PSF?
Os PSF, né?
Né?
E na verdade começou já esse trabalho.
Isso, nós já estamos aí com a PSF da Julieta Lordani em execução, a empresa obra-prima da cidade de Cornélio, e já está em andamento, e está na licitação o PSF do Domingos Zambon, que é lá próximo do Habitar Brasil, né? São 5 empresas interessadas, já está o procedimento acontecendo, houve recursos, essa fase dos recursos já foi sanada e agora já está marcado para a abertura dos envelopes para ver quem é o ganhador ali das 5 empresas que vai tocar a obra da Domingos Zambon, né, uma nova unidade ali de PSF, Posto de Saúde da Família.
Já tinha sido feita a licitação, né, prefeito? Eu acho que houve contestação, foi nessa obra que foram contestadas algumas coisas?
Foi essa obra que houve contestação.
Acabou já se acertando, então?
Já se acertou, a fase dos recursos já foi acertada, agora está sendo marcada a data da abertura dos envelopes de propostas para ver quem é o ganhador, dia 26, agora de setembro. Né? Semana que vem.
Além do mais, prefeito, o senhor esteve viajando esses dias, trouxe mais algum adendo aí para a nossa comunidade, principalmente o caso da Itaipu, veio alguma coisa, já tem alguma coisa engatilhada, como é que está a situação?
Já, nós temos algumas propostas junto à Itaipu, estão na fase de análise, a Itaipu tem 30 dias para analisar as nossas propostas, nós temos propostas ali de energia solar, né? Instalação de uma usina de energia solar aqui para o município. Outras duas entidades também seriam atendidas, que é o asilo e que é a PAI, né? Também apresentamos as propostas das duas entidades. Nós temos também uma proposta de um biodigestor, que seria instalado numa unidade escolar da cidade, tá? Esse biodigestor, ele vai aproveitar resíduos orgânicos da alimentação para transformar em gás, né? Metano, que abasteceria a própria escola, né? Seria uma unidade que tem capacidade, Oswaldo, para abastecer 2 botijões de gás mês, né? Podendo ser ampliado essa capacidade.
E seria qual escola a beneficiada nesse sentido, prefeito?
Não, a princípio, assim, só é apresentada a proposta inicialmente. A fase de apresentação do projeto é depois que houver a aprovação daqui 30 dias.
Mas assim, no bojo da coisa, que a gente já tem a escola que o senhor vai definir.
Já, né? A educação já está estudando qual é a escola que vai ser indicada. Temos também, Oswaldo, TST. O que é o TST? TST é uma forma de asfalto. Né? Não é o CBUQ, que é o asfalto, né, quente, é o TST para ser feito em estradas rurais.
Esse é aquele do tempo do Zagaia.
Do tempo do Zagaia,
Esse asfalto do tempo do Zagaia.
Isso, e ele seria disponibilizado também instalar na Itaipu para estudo e análise de viabilidade e aprovação.
Mesmo porque também nós temos um pessoal que já fazia esse tipo de asfalto há muito tempo aqui dentro da prefeitura, né?
Correto.
Apesar que a maioria deles já se aposentaram, né?
Já.
Para falar bem a verdade, né?
Ah, sim. A força de trabalho vai mudando, né? Hoje tem outros servidores ali que estão fazendo esse trabalho. Tem um último projeto ali, Oswaldo. Uhum, tem um último projeto que é de uma máquina para triturar galhos. Tá?
Essa que eu acho que é de mais importância, né?
Interessante.
Hoje em dia, isso é que está mais chamando a atenção, não é mesmo? Porque hoje estamos vivenciando o dia da árvore, né?
Resolveria esse problema da poda de árvores no município, né? E viria de encontro aí. É um projeto, a Itaipu Binacional, Oswaldo, ela só custeia projetos que vão no meio ambiente, vão resolver questões do meio ambiente. Então, todos esses projetos são voltados para essa questão do meio ambiente e estão lá agora para aprovação.
É lógico que é pessoas interessadas, mas eu só dei uma passadinha. Aquelas casas daquele pessoal do Parque do Povo, prefeito, parou, já foi falado aqui que vai ter a continuidade, que praticamente sim, 50% ali, 60%, né? Fizeram 80%, mas na verdade, segundo aí a arquiteta, o pessoal do Departamento de Obras, é 60% praticamente, pronto, mas vai ter que fazer o término daquilo lá. Sem previsão, prefeito?
Estão replanilhando, Oswaldo. Estão replanilhando, né? E eu acredito que até novembro ela deve estar já na licitação, para ser marcada a data da licitação da nova empresa para poder terminar aquilo ali.
Já que nós estamos naquela área ali, é o asfalto ali ao lado da antiga do Arroz Dona Maria ali, a continuidade da Carmelo Comenho já está programado também, né?
O Rafael pode dar melhores informações a respeito, ele que está à frente dessa execução.
Bom dia, Oswaldo.
Boa tarde, verdade.
É 12:21. Boa tarde, Navarro, Oswaldo, Paulinho, Jaelson também que está aqui, e todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, ali nós recebemos, teve a doação da família Meneghel, né? E agora estamos aguardando a verbação em cartório, para a gente possa dar início ali a pavimentação naquele local.
Mas não tem uma previsão ainda, né?
Oswaldo, a previsão nossa é que entre final de outubro e novembro a gente consiga mexer ali, porque tem também nós estamos fazendo a licitação do concreto usinado para fazer o meio fio ali, então vai demandar de um tempo, então eu estou aguardando acontecer isso daí para mim iniciar os trabalhos ali.
A gente falando de concreto de asfalto, prefeito, aquela pedreira ali, como é que vai fazer? Vai funcionar aquilo lá? Porque hoje em dia é mais viável fazer a pedreira funcionar ou comprar pedra?
É mais viável comprar pedra, Oswaldo. É mais viável comprar pedra. E ainda tem um segundo ponto que nós temos que analisar, é que foi descoberta aquela lava de corda ali, e isso agora impacta para que a Associação de Mineração, a ANM, né, a Autarquia Nacional de Mineração, ela não permitiria, né? Então dificulta mais obter a autorização para a extração de brita ali, a extração de basalto ali na pedreira, por conta dessa presença dessa lava de corda que foi descoberta ali. Tá? Então, já o custo para nós, em virtude do quantitativo que a gente usa de pedras, tá, compensa mais comprar de terceirizados.
É porque aí fica inoperante ali a pedreira, então.
Correto. Para que ela fosse viável, nós teríamos que extrair uma quantidade maior. Foi sugerido até, Oswaldo, na oportunidade, da criação de uma autarquia para vender essas pedras.
Sim.
Tá? E também, como nós temos a usina de asfalto, ela também poderia ser associada. Nós venderíamos a brita, venderíamos a pedra e venderíamos o asfalto, que nós temos também capacidade aí, né? Então seria feita uma autarquia para poder negociar isso aí. Tá, mas, como aconteceu dessa descoberta da lava vulcânica ali, então nós estamos com o pedido de autorização junto à ANM, tá? Nós estivemos em Brasília falando sobre isso, estava tudo encaminhado, mas agora acreditamos que ela não vai ser concedida por conta dessa descoberta. Tá?
Então, ela vai ficar inoperante.
O pedido de autorização está lá, mas nós acreditamos que não vai ser concedido por conta disso aí. Ela ficaria inoperante, mas nós poderíamos estudar a viabilização de outros projetos ali, por exemplo, questão educacional, né? As nossas universidades aqui explorarem isso geologicamente, né? Para estudo dessa lava de corda, dessa questão da extração de brita. Nós poderíamos estudar uma análise de, por exemplo, como a pedreira Paulo Leminski em Curitiba é utilizada de forma cultural, né? Nós chegamos a levantar essa possibilidade de fazer uma utilização cultural ali, tá? E existem outras formas também que a gente pode analisar, né? Uma vez que a ANM der a resposta se positivo ou negativo para nós, da utilização da pedreira.
Uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar, prefeito, é a situação de casa popular.
Certo.
Há uma iminência muito grande das pessoas. Mas quando vem essas casas? Vai ter essas casas? Não vai ter? Como é que está a situação, visto que a gente sabe que a demanda hoje é grande?
A demanda é grande, Oswaldo. Nós temos hoje 2.500 inscritos, 2.400 inscritos na Coapar, ali atualizado, né? Porque precisa a cada 2 anos as famílias entrarem e atualizarem, tá? Nós estamos com dificuldade com a família que vendeu para nós o terreno ali da Bela Vista para que nós possamos disponibilizar as residências. Mas, em contrapartida, nós temos empresários que vieram nos procurar e que vão construir também. Há um residencial com 208, 214 residências lá próximo do Mário Sérgio, tá, que vai sair, já está tudo aprovado, já está faltando alguma coisinha só da parte da empresa para fazer, certo? Tem um outro residencial ali agora, próximo do João Teodoro, que também está se habilitando. Uma vez que nós concluirmos a obra da Água do Caio ali, a justiça vai tirar o embargo daquela região e vai poder ser construído residências ali. Então, seriam mais 80 residências que sairiam ali na região do João Teodoro. Tá? E tem um empresário que também tem interesse ali no loteamento, também naquela região ali, que está nos procurando e pedindo autorização para poder autorizar o empreendimento dele.
Agora, está muito enrolado esse negócio, esse terreno, né, prefeito? Faz tempo que vem nessa enrolação, né? Vamos dizer, está difícil desenrolar aí com uma família ali, né?
São 49 herdeiros, Oswaldo. 49 herdeiros. Esses dias eu estive em contato com a prefeita Laine, da cidade de São Sebastião da Moreira. Ela teve também uma situação semelhante lá, eram 41 pessoas na família, né? E o processo é um pouco longo mesmo, tá? E ele corre tanto a nível judicial como administrativo. Nós estamos em contato com os advogados da família, né, para poder disponibilizar essa documentação. E eles nos garantem que vão acelerar, já eram para ter entregue essa documentação agora em maio desse ano, né? Infelizmente não conseguiram, né? Nós estamos em negociação e estamos em negociação com outros proprietários também de terrenos aí, para ver se conseguimos outras áreas aqui ao redor da cidade. Nós temos que lembrar que a Coapar, ela não constrói, o Oswaldo, se houver um vazio urbano. O que significa? Que os lotes a serem obtidos para construção, Oswaldo, tem que ser anexados na cidade, perto de áreas já construídas. A Coapar, ela não constrói assim. Se você tiver um intervalo ali, um terreno que seja meio distante da cidade, eles não constroem. Ou não pode haver vazio urbano. Você tem que estar anexado. Segunda exigência da Coapar é que o desnível do terreno não pode ser maior do que 7,3%. Então, tudo isso, ele embaraça, ele dificulta nós conseguirmos obtermos terrenos que sejam apropriados para a construção de casas aqui próximo da cidade. Nós sabemos que a usina toca muitas propriedades aqui anexadas, próximo, bem próximo da cidade, né? O que passa por uma necessidade de negociação com a usina também para poder obter esses terrenos.
Agora, prefeito, vamos dizer assim, a situação ali, por parte. Ali na indo, o senhor falou aquela área onde vai ser feito o trabalho de 10 anos, aquela coisa. Aquela ponte ali, chegaram as manilhas, vai dar para dar ter uma base de quando vai ficar pronto aquilo ali?
A ponte da Rua Paraná, agora se chama José Ives de Souza, né? A ponte da Rua Paraná, nós já estamos com o procedimento na licitação para compras de aduelas. Ela vai ser feita com as aduelas.
Aduela. Terminou ainda isso, né?
É isso. Está na licitação para marcar a data da licitação. E aí, eu acredito que até o começo do ano, porque todo o processo... Nós tínhamos em estudo, Oswaldo, a construção de uma ponte de metal. Ela seria feita à base de metal, depois viria o concreto por cima do metal, certo? Mas ficou inviável em virtude do projeto. O projeto que foi apresentado não se adequou ao local. Então, nós mudamos para essa de aduelas. Vão ser 36 aduelas que vão ser colocadas ali e o processo já foi enviado para a licitação. Eu acredito que nos próximos 60 dias deve sair o resultado dessa licitação.
Porque ali não é só para justiçar os moradores, como também para o próprio município, que tem que levar o lixão, tem que passar por ali.
Tem que passar por ali.
E tem que fazer um desvio para poder...
Está sendo desviado hoje pela Walter Guerra...
Walter Ribeiro Richter.
Ribeiro Richter.
E também está com aquele problema, já está se terminando ali também.
Isso, já está terminando. Estamos já no entroncamento. A parte da Walter Ribeiro Richter já concluiu, falta somente as tampas das caixas. E agora já estamos no entroncamento, já está mexendo ali, né, Rafael?
Já está sim, Gelson. A gente já está com o maquinário lá, já estamos abrindo, né?
Descendo as manilhas.
Já estamos descendo as manilhas já. Vamos fazer duas caixas ali de receptoras, né? Das manilhas. E o pessoal lá, o Felipe, o fiscal da obra, já está em andamento com os trabalhos lá.
E acima, que é o caso que a gente está falando para a liberação daquela área ali seria fazer, vamos chamar, o pessoal falar que é buraco, né? É a contenção de água que vem lá de cima, né? Que serão as bacias que vão serem feitas, né, prefeito?
Inclusive, Oswaldo, esse projeto das aduelas que está para a Avenida Paraná, ele também vai contemplar as aduelas para a vereadora Eli Arantes Pereira, porque o passo seguinte, né, ali você sabe, é uma condenação. O município foi condenado a fazer aquela correção, né? E nós investimos aí primeiro na duplicação do manilhamento, que não vai resolver, né, integralmente, nós sabemos disso, mas era uma obra de todas as que vão ter que ser realizadas ali. O segundo passo é a abertura da pontezinha da vereadora Eli Arantes Pereira, abrindo, deixando vão livre ali, vai ser feito também com aduelas, tá? E que está contemplado nessa licitação também, que vai ser feita agora, né, até o final do ano deve sair essa licitação. Em seguida, nós vamos ter que fazer microbacias ao longo do Ribeirão Água do Caio, até lá no alto, próximo do João Teodoro, né? É outra obra que vai ter que ser feita então. Então já as aduelas que vão ser colocadas na Eli Arantes Pereira também vai passar por essa
ali licitação. Naquela Eli Arantes, não tinha também um setor ali naquela região ali, prefeito? Não tinha também um loteamento ali, naquela área ali, que também estava próximo ali à ponte, uns lotes que foram vendidos ali? Como é que ficou a situação?
Banestado já.
É, ali.
Você está falando da Areban ou do Tunico Mateus?
Do Areban ali. Areban, como é que ficou a situação ali?
Foram vendidos lotes, já é dentro daquela área onde fica ali a oficina do Formiga, né?
É desses lotes.
Isso. Né? Infelizmente, Oswaldo, essas famílias não têm como construir no local, tá? É o Ribeirão. Antigamente, Oswaldo, esse Ribeirão nem corria tanta água, corria só em dia de chuva. Era mais um canal que a chuva tinha selecionado, e tem uma mina lá no alto, mas era muito pouco. Havia uma previsão do município ali em manilhar aquilo ali, certo? Mas hoje vai haver a necessidade de solucionar essa questão do loteamento ali. Não vai, infelizmente, vai impactar, vai impedir que seja feita a construção ali, Oswaldo.
E aí, como é que ficam as pessoas que adquiriram seus lotes
ali? O município está estudando uma forma, junto com o Ministério Público, de fazer permuta por lotes em outra região do município. Já existe um lote em vista, Oswaldo.
Tá, e ali faria o que ali, prefeito? Seria o que feito?
Um parque de fundo de vale.
Linear,
um parque urbano. Existe até um projeto da arquiteta Poliana a respeito disso, de um parque ali naquele local.
É, ali seria interessante. Outro fato que chama a atenção, ali pelo setor, o município tinha intenção de comprar algumas terras ali próximo ao Barra Invernada, principalmente para a área de cemitério. Como é que está aquilo ali? Está em andamento ainda? Não está? Ali também não tem uma boa área para se fazer um trabalho de casa popular, prefeito?
Nós entramos em contato com um proprietário ali de um lote, né? Na verdade foram duas negociações. Entramos em contato com um proprietário de um dos lotes, só que ele havia feito uma negociação com outro empresário da cidade de São Paulo, né? E o que esbarrou, e ele ficou comprometido ao longo de 2 anos de dar andamento ali em alguma situação que eu não sei se vai ser residencial ou industrial, alguma coisa assim, Oswaldo.
É porque, tá? Na verdade, ali também a pessoa vai aproveitar por causa do resort, né?
Isso, Oswaldo. Com certeza aquele setor ali deve chamar a atenção aí de pessoas interessadas.
Como o senhor disse aí, que a gente de São Paulo já está comprando ali, então quer dizer isso.
E a segunda negociação que aconteceu ali foi com a família Bittencourt, né? Eles têm uma propriedade ali, tá? Mas as negociações não avançaram. Não avançaram.
É. Mas uma parte ali para a escola foi feita, né?
Negociamos uma área.
Foi feito, galera,
inclusive, Oswaldo, vislumbrando isso que você está acabando de dizer. Como está saindo o resort ali, está sendo chamando muita atenção. De empresários para investir ali loteamentos, ou até mesmo a nível industrial, alguma coisa assim. Então nós negociamos para ampliar a escola Zumira Albuquerque. Negociamos, compramos uma área ali de 2.800, 2.900 metros, não sei precisar agora. o que vai contemplar a ampliação da escola e uma área de lazer também, Oswaldo, para a comunidade ali, tá? Uma área de esporte, de lazer.
É mesmo, porque o pessoal estava dando uma olhada aqui, ó, voltando a falar daquele terreno da Bela Vista. Tem jeito de mandar dar uma limpada naquele terreno, porque a coisa está feia, né?
Tem sim.
Ali, né, o secretário.
Ali
o
na Rafael. Entrada da Bela Vista ali, hoje estivemos lá, nós vamos começar a arborização dele. Então nós estamos tirando alguns coqueiros aqui do onde vai ser o poço, nós vamos plantar lá também. Está chegando os morões para a gente cercar lá, e aí vai ser feita a limpeza total do terreno e a preparação do solo ali para receber a arborização ali.
Outra coisa, já falando de terreno, prefeito, ali em frente à antiga zona do Meredith ali, como é que é aquele terreno? O que é que dá para se fazer ali? Porque ali, vamos falar a verdade, né? Foi tanto tempo que se jogou lixo ali, jogou entulho ali, que não sei nem se há condição de trabalhar aquele terreno ali, né?
O trabalho ali, Oswaldo, é possível sim. É possível nós fazermos uma remediação. O que é uma remediação? Faria um trabalho de maior compactação daquele volume de entulho que tem ali. Depois viria com terra por cima, né? E o que pode ser feito é um parque de novo, mais um parque ali, né? Com pista de caminhada, com arborização, né? Residencial não é aconselhável. Por quê? Por conta da acomodação do entulho que está ali embaixo. Se fosse somente entulho de construção, mas ali tem móveis jogados ali, colchão, né? Foi jogado de tudo ali. Então não é aconselhável que aquilo ali seja feito para uma ocupação de construção habitacional ou de construção de empresa, né, com construções de estrutura pesada ali. Então, o que pode ser feito ali é um parque, e é o que a gente tem estudado, tá? De fazer essa remediação, jogando a terra por cima e vindo com plantio de árvores e disponibilização de possibilidade da população utilizar de maneira de lazer, alguma coisa nesse sentido.
Agora, vamos falar bem a verdade, ali é uma área grande, né? Uma boa área, né?
Aproximadamente, Oswaldo.
E era uma boa área, né?
É uma excelente área. Uma localização privilegiada, né? E como você disse, mais uma vez, próximo do resort, né?
E aí, falar em resort, foi liberado para que possa ser feito ali a construção da saída do pessoal do bairro, né, da Água Branca, para sair ali. Já foi liberado, prefeito? Já chegou às mãos do senhor? Já foi liberado ou não? Como é que está?
Nós estivemos sentados com a promotoria pública, né, a doutora Virgínia. Eu quero agradecer aqui o Renato, do Sindicato Rural, que também esteve junto nas negociações. Mas o nosso secretário de Agricultura esteve junto também, o João Guim, certo? E mais o pessoal da Água Branca ali, eu agradecer, e também o Conselho Municipal de Agricultura, né? O Lei, o José Castelar, o pessoal ali do Conselho de Agricultura, o vereador Lei esteve junto conosco, e nós chegamos a um consenso, tá? Vai ser feito ali o acesso. Estamos fazendo uma estrutura metálica que vai ali dar cobertura a uma caixa de recebimento de águas pluviais, né? Que vem ali, a água da chuva, tá? E na sequência nós vamos fazer o acesso ali próximo da rotatória ali.
Já foi feito um coquinho para apresentar à justiça, não, ao Ministério Público?
Foi feito. Já foi estudado em conjunto e aprovado ali esse acesso.
Então o mais breve possível deve sair, né?
Eu creio que sim, já está em confecção até da estrutura metálica que vai ser assentada no local, para depois já fazer a parte estrutura de terraplenagem.
E a gente falando de limpeza, assim, essas coisas, porque a situação do Rio das Antas ali já terminou, vai ficar parado naquela área. Nós estivemos discutindo com o secretário quando esteve aqui, sobre aquela situação
nós
ali.
Nós fizemos ali da ponte da Bela Vista até lá próximo da saída para Termas Iara, né? Lá para Iara, Jacutinga. Nós fizemos essa limpeza desse perímetro aí. E agora estamos fazendo na parte de cima aqui, que é a parte que vem ali, onde tem o terreno atrás do loteamento Vitória, né, do Marcelo, loteamento Marcelo, aquela parte de trás ali. Estamos fazendo ali a sequência da limpeza ali.
Ali próxima à área da linha férrea, conseguir chegar a um denominador comum com a linha férrea para poder Porque tinha locais que não dava para limpar porque não conseguia entrar com a máquina. Como é que ficou? O secretário também, naquele dia, falou, a situação estava nesse ponto. Resolver essa situação, não resolver?
Oswaldo, em alguns pontos ali, nós fizemos ontem a limpeza manual com os nossos funcionários e estamos aguardando a liberação, né, da empresa responsável aí pela linha férrea para que a gente possa colocar a máquina. Tem um ponto ali naquela região que desce ali o córrego ali da Vila União que a gente não consegue fazer a limpeza dela. É com máquinas manuais, né? E então vai demandar que a reta escavadeira entre na carreta, não, que a hidráulica entre lá. Então a gente está aguardando essa autorização justamente para a gente não ter algum problema dos trens estar passando no momento da limpeza ali. Mas não tinha um ponto crítico ali que nós fizemos a limpeza manualmente.
É porque, na verdade, ali para entrar a máquina ali tem alguns pontos que não tem como.
Não tem como, Oswaldo. Infelizmente não tem como. E sem essa autorização, sem esse trabalho conjunto com a empresa, a gente pode correr isso, como eu falei. Você está limpando uma máquina ali e o trem está passando. Aí pode acontecer um acidente ali e aí fica pior.
Né? O pessoal reclamando de luz, aquela coisa toda, me parece que eu vi ontem no diário, foi liberado já para a situação dessas lâmpadas de LED.
Foi liberado.
Né?
Foi um processo bem que se arrastou bastante tempo. Foi um processo demorado por conta da complexidade que envolve ele mesmo, do tamanho que ele é. Tivemos muitos recursos, muitas impugnações, mas conseguimos solucionar, a empresa já está contratada. Inclusive ontem estive reunido com o pessoal do departamento de compras para a gente definir, né, os materiais que serão comprados agora a princípio. Então creio que dentro em breve aí a gente vai estar com 100% de bandeirantes com LED. Hoje a gente tem 83% da cidade já com LED. Estamos fazendo as manutenções, né, que o pessoal tem pedido. Algumas que são troca de lâmpada realmente de LED, realmente tem que aguardar mais um pouco por conta dessa questão que a gente está comprando aí nos materiais. Mas creio que dentro de uns 30 dias aí a gente vai estar com bastante coisa resolvida.
Bom, prefeito, situação de concurso público, prefeito. Tá definido, não está? Como é que está a situação? Mesmo porque daqui a pouco tem eleição aí e já entra o período eleitoral, já não dá mais tempo.
Todo procedimento para a execução de concursos, Valdo, passa pela liberação do Tribunal de Contas, passa também pelo Ministério Público, né? Nós apresentamos para a doutora Kelly, do Gepatria, lá em Santo Antônio da Platina, né? Nós mandamos o prospecto do que seria o concurso para ela analisar, tá? O departamento jurídico já está fazendo todos esses procedimentos e deve sair sim o concurso, né? Eu estive conversando com a doutora Cláudia Jans, que é a nossa assessora jurídica, e provavelmente até dezembro o concurso vai ser realizado, Oswaldo.
É, outra coisa, pessoal aqui da Zona Rural, a situação lá, é o ônibus lá, porque aquela região lá, nossa, isso é difícil de atender todos, prefeito, tá difícil fazer essa situação, mesmo porque o pessoal cobra, né, e a gente, obviamente, tem que fazer pergunta, porque, na verdade, o pessoal tá na expectativa de se ter um ônibus pelo menos uma vez por semana, mas é difícil atender a todos, prefeito, principalmente em todos os bairros.
É difícil, Oswaldo, é difícil sim. Nós temos muita dificuldade, questão de motorista, quantidade de motoristas e veículos para isso. Nós temos uma demanda, Oswaldo, que ela passa pelo seguinte: o transporte escolar, o transporte da saúde, nós temos também transporte universitário e nós temos também demandas que as entidades, as escolas estaduais vêm pedir para utilizar o ônibus. Por exemplo, a Gênios Com, que vai acontecer em Jacarezinho, né? Entidades assistenciais vêm pedir também para a utilização de ônibus. Então, toda essa logística, né, ela é um tanto trabalhosa e nós temos limitações, né, pelo Tribunal de Contas, com gasto, com pessoal. Hoje nós estamos, Oswaldo, em julho agora, nós fechamos a nossa folha de pagamento com 51,28%, 0,02% do limite prudencial, né? Em junho nós estávamos com 52,6%, né? O Tribunal de Contas já mandou para nós tivemos que reduzir a nossa despesa com folha de pagamento, com o pessoal, e isso limita para que a gente possa disponibilizar mais motoristas, mais veículos fazendo esse trabalho. Nós já estamos assim, né, Rafael pode dizer melhor, que ele que faz essa questão da administração, e essa logística de ter pessoal para fazer para disponibilizar, né, transportando aí esses moradores.
É, realmente, Gelson, como o senhor acabou de posicionar agora, a gente acabou de fazer um PSS agora, né?
Correto.
A gente repor os motoristas que nós tínhamos. Estamos tendo também esse entrave aí com relação à folha de pagamento. Então, nesse momento, hoje a gente não tem a viabilidade para estar atendendo todos os bairros da nossa cidade.
Aquele que vem do sertãozinho não tem como passar por esses bairros, né?
Então, esse era um pedido, Oswaldo. É, porque eu não tenho como te falar agora quantas pessoas vão vir do sertãozinho.
Uhum.
Ou vão voltar. Então, aquele ônibus ele é específico para aquele distrito. Então, para mim falar para você, olha, eu vou andar um ônibus que vem do sertãozinho para passar por lá. Se o ônibus vier lotado e tiver três pessoas esperando, eles vão ter que subir, né, no ônibus. Então fica muito complicado hoje a gente não tem essa viabilidade para estar fazendo esse atendimento. Estivemos conversando com o pessoal há um mês atrás, informamos isso, porque não adianta a gente atender só três bairros. Tem também os outros bairros também que depois que ouviram sobre isso, também fizeram a solicitação. E infelizmente a gente não tem como atender a todos no momento.
É, porque na verdade há um questionamento de se for colocar para um, às vezes tem que colocar para todos, aquela coisa.
Quando houve o questionamento aqui, no outro dia teve três solicitações.
É, né?
Aí teve um outro questionamento, também tivemos mais solicitações. Então, por isso que você, se faz para um, tem que fazer para os outros também. Né?
É, e na verdade a gente sabe que não é fácil, não. Mas, infelizmente, né, tem que se conviver com os problemas também.
Com,
né,
certeza.
É, agora, mais alguma coisa, prefeito, que eu queira colocar aí, principalmente nós já estamos aí com o nosso tempo praticamente exaurido?
É, nós recebemos um caminhão aí do deputado federal Diego Garcia, já temos a empresa ganhadora também de um caminhão que o deputado estadual Romanelli, Luiz Cláudio Romanelli, disponibilizou para a agricultura do município. Então o Departamento de Agricultura vai receber dois caminhões, um já está disponível, a agricultura já pode utilizar, que é o caminhão do Diego, né? E o do Romanelli deve estar chegando nos próximos dias aí. Temos também alguns outros equipamentos, a vigilância sanitária vai receber uma caminhonete e dois veículos pequenos, né? Moto, se não me engano,
isso,
também,
isso.
Tá? Foi listado, já teve os ganhadores, estamos aguardando a entrega desses bens. Tá? Temos outros equipamentos que vão chegar aí, estão próximos de ser utilizados. Tá? O asfalto da Zona Sul está em execução, já executamos aqui na Vila São Vicente, Avantuil, Golar Barbosa,
Agenor Ferreira dos Santos,
Agenor
em frente ao Moacir Castanho, Escola Moacir Castanho.
Em frente ao Moacir Castanho, tá? Já foi executado. Na
Alcides
Vila Nossa
Sousa
Senhora
Guerra.
Aparecida também teve uma rua, é Alcides Sousa Guerra.
Isso.
Também foi executada, que é na Vila São Vicente. E agora a empresa vai lá para o alto do Huberto Teixeira, ali na última rua lá que vai ser feito também. Abílio Franco Agra. Certo?
As pinturas.
As pinturas também já estão para ser executadas e também as rampas de acesso, né, as calçadas, tá, vão ser executadas por essa empresa. Está em replanilhamento o asfalto da Zona Norte para dar continuidade, retomando a obra que a empresa anterior abandonou, né? Infelizmente, nós tentamos negociar para que a empresa continuasse. Ela alegou que a União não estava mandando recursos. Nós tínhamos assumido um compromisso com elas de pagar com recursos próprios, mas mesmo assim a empresa não deu atenção e não executou. Então ela perdeu, além dessa obra, ela perdeu também o condomínio empresarial que ela tinha, e era recursos próprios e nós estávamos pagando para eles. Né? Eles não iriam perder, porque o município tem recursos para isso, tá? Mas infelizmente a empresa abandonou e nós estamos replanilhando para a contratação de novas empresas aí para fazer essas duas obras retomadas. Tá?
Tá certo. Mais alguma coisa para a gente finalizar, o Rafael?
Não, Oswaldo, muito obrigado mesmo pela solicitação de sempre.
Tá certo. Né? E a situação de cavalo, gente, não tem como. Já mais dois cavalos passeando na cidade aí hoje. É isso, eu vou te contar, é uma situação difícil.
Tem a temporada, né, Oswaldo? Dá um tempo de paz, depois volta a acontecer,
hoje já voltou,
né?
Hoje já
isso,
apareceu.
Mas o Vinícius, ele tá correndo atrás, né? E tá tomando todas as providências aí para que isso aí se solucione e se resolva.
É bom, tá certo.